RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 18 de abril de 2024, quinta-feira. Esta é a emissão em português da Rádio Exterior de Espanha, comigo Camila Ploenis e também com Ángela Blasquez. No controle técnico está Juan Moreio, do estúdio 208 da Casa de la Radio de Madrid. A cantora espanhola Carmento terminou recentemente a turnê de seu disco La Serrana pela América do Sul. Nesta mesma viagem, ela participou de um debate sobre a sexualização das mulheres na arte, a convite do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. Hoje vamos ouvir a entrevista que a nossa correspondente Valéria Sacconi fez com a cantora Carmento, a escritora e jornalista Luíse Freire e com a professora e antropóloga Fátima Lima. Mas antes, abrimos o programa com o boletim de notícias. Começamos por Nova York, onde o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne hoje para votar uma resolução apresentada pela Argélia, solicitando que a Palestina seja membro da ONU como Estado de pleno direito e não como mero observador. O pedido foi feito pela primeira vez em 2011, mas não chegou a ser votado. Ontem à noite, a Argélia colocou o rascunho da resolução à disposição dos outros Estados-membro para que pudessem apresentar eventuais emendas. O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, reiterou que condena a escalada de tensão do Estado de Israel com o Irã e que é necessário parar já com o ciclo de derramamento de sangue e retaliações.
It is high time to end the bloody cycle of retaliation. It is high time to stop.
Foi justamente o sofrimento na Palestina, registrado pelas lentes do fotojornalista da Reuters, Mohamed Salem, que se destacou no World Press Photo deste ano. O júri ressaltou o cuidado e o respeito do profissional palestino na hora de capturar a imagem. Registrada em 17 de outubro de 2023 no Hospital de Nasser de Gaza, a fotografia de uma mulher abraçando o corpo de sua sobrinha de 5 anos envolvido por um lençol branco se tornou o símbolo dessa guerra, que já deixa mais de 34 mil mortos em Gaza.
O Conselho da Europa e a União Europeia lançam hoje em Portugal um novo projeto denominado Cyber South Plus, que busca reforçar a cooperação no combate à cibercriminalidade na vizinhança ao sul da União Europeia. Com o apoio do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, o evento reúne no Smiley Center de Lisboa os representantes da Argélia, Egito, Jordânia, Líbano, Marrocos, Tunísia e também da Palestina. A presença da representação palestina não tem efeito sobre as posições individuais dos Estados-membros do Conselho e da União sobre o reconhecimento do território palestino como Estado. O Cyber South Plus terá um orçamento de quase 4 milhões de euros e uma duração de 3 anos. Seu foco será reforçar a equipe jurídica, a capacidade de investigação, repressão e julgamento do cibercrime, bem como a cooperação internacional e das instituições de justiça e de cibersegurança nesses lugares. Segundo nota do Conselho Europeu, para muitos países do Oriente Médio e do Norte da África, enfrentar os desafios da cibercriminalidade e das provas eletrônicas, respeitando simultaneamente os direitos humanos e o Estado de Direito, se tornou uma questão prioritária. A Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime, chamada Convenção de Budapeste, com programas de capacitação como o Cyber South Plus, apoia os países dessa região no enfrentamento desses casos.
No Brasil, continuam as investigações da Polícia Federal, da Marinha e do Ministério Público sobre o barco que chegou ao litoral do Pará nesta semana com 9 corpos e 25 documentos de pessoas da Mauritânia e do Mali. A principal hipótese até agora é de que o barco tenha saído da África com 25 pessoas a bordo e que elas tenham morrido de sede ou fome no trajeto. Também existe a possibilidade de que o barco tenha atravessado o Oceano Atlântico sem leme e sem motor. Já na Espanha, continua o drama migratório de quem tenta chegar pelo mar. Nas últimas horas, as equipes de salvamento marítimo resgataram 200 pessoas que cruzavam rumo ao arquipélago Canário em 3 embarcações, chamadas de pateras em espanhol.
E fechamos o boletim felicitando as companheiras e os companheiros da Rádio 5, a emissora da Rádio Televisão Espanhola, que só toca notícias, porque hoje, dia 18 de abril, a Rádio 5 completa 30 anos de vida. A estreia foi em 1994, em um dia como hoje, com Guillermo Orduna no microfone e José Enrique Martín na mesa de controle. Um evento na Universidade Complutense de Madrid, com ouvintes e futuros profissionais de comunicação, marcou a celebração dos 30 anos de serviço público da Rádio 5.
Rádio Exterior de Espanha.
A cantora espanhola Carmento acaba de realizar uma turnê pela América do Sul com shows no Brasil, concretamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. A artista da região de Albacete apresentou o seu último disco, La Serrana. O nome real por trás de Carmento é Carmen Toledo. Ela é sexóloga e uns anos atrás deixou de lado essa faceta profissional para se dedicar à música. Antes do show do Rio de Janeiro, o Instituto Cervantes organizou na sua sede fluminense um debate sobre o tema sexualização das mulheres na arte. Nesse encontro, Carmento debateu com a escritora e jornalista Luíse Freire e com a professora e antropóloga Fátima Lima. Nossa correspondente Valéria Sacconi conversou com elas.
En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. En invierno de su capa se hace sayo y de su gacha una trinchera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. La serrana va atada. Primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La primavera repica en agua fría de guijarro y chorraero. La serrana se camufla entre las ramas y se dosifica el cielo. Y así asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Ya se asoma por la cuesta serranona con su traje de día 20. Lo que digan en los bares y en la plaza se lo lleva la corriente.
A cantora espanhola Carmento inicia uma turnê na América do Sul e, para acompanhar essa turnê, o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro organizou um debate sobre o tema sexualização das mulheres na arte. E estamos aqui em Botafogo, na sede do Instituto Cervantes, com a escritora e jornalista Luíse Freire, com a professora acadêmica Fátima Lima e com a cantora espanhola Carmento, Carmen Toledo, uma sexóloga que deixou de lado sua profissão durante um tempo para se dedicar à música. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Luíse, uma pergunta óbvia. Tem muita sexualização das mulheres na arte e onde vemos mais isso?
Eu não posso nem dizer que é uma pergunta óbvia, né? Porque para muitas pessoas isso é o que as pessoas chamam aqui no Brasil de maneira pejorativa de vitimismo ou mimimi. Eu não acho tão óbvio assim, porque a gente ainda está num período de discussão, porque por muitos anos foi normalizada essa presença de corpos, por exemplo, pretos, indígenas, eu sou uma mulher afro-indígena, corpos nesse lugar de objeto, nesse lugar de nudez, e isso tanto na TV. A gente fala de arte, a gente também inclui o cinema, enfim, teledramaturgia. E existe alguns tipos, né, da questão da nudez. Existe a nudez que é uma nudez artística e é perfeitamente entendível, compreensível, aceitável. Mas também existe a hipersexualização. Está presente em quadros, está presente na literatura também. Uma forma de hipersexualizar quando você coloca uma mulher branca, por exemplo, como uma mulher virgem, pura e casta. Uma mulher negra como um objeto sexual. Isso acontece num livro que é muito comum, que é o Guarani, por exemplo. O personagem principal, a Ceci, ela é tida como uma virgem, como uma casta, enquanto a outra personagem, a Isabel, que é uma mulher que diz morena, né? Mas uma mulher que é mais mestiça, ela é colocada como sensual, como aquela coisa de volúpia, né? Na época desse livro, José Alencar. Então, isso está presente nos quadros. A gente vê muitos quadros da época do Brasil Colônia, por exemplo, com mulheres indígenas e mulheres negras. Falo desse lugar, que é o lugar que me cabe, né? Que tem os corpos totalmente expostos. Mas a gente vê hoje também cantoras, por exemplo, na indústria da música, que são cantoras maravilhosas, belíssimas, mas que tiveram que adotar um determinado visual, um determinado estilo mais sensualizado para poder fazer sucesso, porque senão ela não teria como competir nessa indústria. Então a gente pode dizer que ela está presente em diversos campos da arte e da cultura aqui no Brasil.
Fátima, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa e também queria te perguntar se você acha que essa hipersexualização da mulher na arte e fora da arte é mais presente no Brasil ou em todos os países latinos, se você vê uma diferença.
Eu acho que é uma questão global, ela é uma questão muito singular, né? Por isso que eu acho importante esse encontro hoje entre Brasil e Espanha, né? Onde a gente permite encontrar experiências que são experiências singulares, mas que têm elementos em comum. Eu acho que há algo que subjaz a tudo isso, que é a ideia de que por que, que o corpo da mulher, ou esse corpo lido como corpo de mulher, e aqui eu estou incluindo também as mulheres travestis e as mulheres transexuais, é um corpo passível de ser violado, né? Um corpo passível de ser violentado, e um corpo passível de ser colocado em toda uma dinâmica de categorização e de subalternização. Então, ele tem tanto elementos que a gente pode encontrar, mas tem elementos muito particulares. Eu penso que o Brasil e a América Latina têm uma dimensão muito forte, que é a questão da colonização. A questão da colonização e do que a gente vai chamar hoje da continuidade da colonialidade, ela continua de alguma maneira, eu vou usar agora um artista muito interessante, que é a Grada Quilomba, continua sendo reencenando lugares de subalternização. Que a gente não tem a menor dúvida no Brasil, fazendo essa troca aí com a Luísa, que as mulheres negras, eu diria, como eu gosto de falar, as mulheres racializadas de forma subalternizada, aqui é bom a gente pensar que negra, a gente está incluindo também aqui mulheres pardas, né? Muitas vezes mulheres com a pele um pouco mais clara, mas que não estava dentro daquilo que a gente entende como imperativo da brancura. É mais do que, às vezes, uma questão da cor da pele. É, na verdade, toda uma maquinaria interseccional que coloca aí a questão da cor da pele, mas a questão também de classe, de gênero, de sexualidade, etc. e tal. Então, o Brasil, dentro do quadro da América Latina, é uma convicção que eu tenho, nós temos no Brasil o pior racismo do mundo, na minha opinião. E talvez o pior racismo da América Latina. Mas isso permite que a gente possa pensar também com as irmãs colombianas, com as irmãs uruguaias, com as irmãs argentinas, porque ao contrário da gente achar que não tem população negra na Argentina, por exemplo, há a presença de populações negras. Mas é claro que há uma singularidade que toca a própria historicidade. E quando a gente vai falar isso, a gente vai ter que pensar os Brasis. Eu sou nordestina, eu vivo há 14 anos no Rio. Eu tenho uma história que eu carrego, que é a história de uma mulher migrante. Né? Então, se a gente for pensar o conceito de diáspora africana e de diáspora negra, são muitas as histórias. Como também são as histórias das mulheres não negras aqui no Brasil também e todo o processo que tem de diferente maneira. Eu acho que essa mesa de hoje, ela é justamente a convocação dessas reflexões no em comum. Que, mais uma vez eu digo, é a pergunta, a quem é dado, a quem tem a lei de colocar os nossos corpos e nossa subjetividade nos lugares de subalternização e de vulnerabilidade que eles são colocados? Porque nós não somos nem subalternas, nem somos vulneráveis. Nós somos colocadas nesse lugar. E aí tem toda uma maquinaria de poder que é contextual, enfim.
Carmen, eu gostaria que você contasse, nesse sentido de sexualização dos corpos femininos na arte, dentro e fora da arte, como é a situação na Espanha? Para ter aqui uma reflexão, a gente falou de América Latina, do Brasil, né?
A ver, na Espanha, eu creio que agora mesmo há uma cultura global que realmente influencia...
Vejamos, penso que neste momento existe uma cultura global que realmente influencia praticamente todos os países e todas as consciências do mundo. Então, na Espanha, a sensação que tenho é que as estradas não seguem em linha reta. Há um caminho onde, de repente, se avança para pegar o sujeito ativo e dizer, bem, as mulheres são, na verdade, donas de seus corpos, de seus itinerários de vida. Em quais momentos estão expostas ou vulneráveis a serem penetradas, agredidas, etc.? E tem uma linha de análise muito importante sobre isso em todo o movimento Me Too, por exemplo. Na Espanha, tivemos um caso muito excepcional que nos ajudou muito a trazer à tona esse movimento, que foi o caso da Manada, que foi um momento em que a cultura do estupro começou a vir à tona com esse tipo de comportamento de vamos lá, vou te pegar meio bêbada ou talvez vou te embebedar, ou seja, esse exercício absolutamente violento em pleno espaço de lazer. Então, é claro, houve um movimento de vozes que se manifestou com força na Espanha e trouxe à luz tudo o que estava por trás disso e muitas mulheres apareceram falando sobre como foi vivido o consentimento e como foi vivida a permissão de acesso aos corpos das mulheres. E eu acho isso interessante. Por outro lado, na Espanha, há um debate político muito poderoso que se baseia no outro lado, já contra o feminismo, porque, obviamente, o feminismo também tem muitas ramificações e tem muitos discursos. Estamos em um momento meio louco, eu diria. Então, é claro que quando você passa de um polo para outro, geralmente sempre há surtos no outro polo. É como se a sociedade se equilibrasse de uma forma estranha. Então, temos um momento muito poderoso de uma série de políticos com voz e presença nos meios de comunicação, que podem falar durante 20 minutos no Congresso sobre como o feminismo está fazendo mal e que devemos eliminar todas as leis que na Espanha foram pioneiras nos últimos anos.
Que hay que eliminar todas las leyes que han, en España han sido pioneras en los últimos años.
Luis, ¿você acha que esa sexualización es más fuerte con las mujeres negras? No falo só da literatura, né? Penso también nas letras funk y yo no soy de esas personas que quieren mínimamente criminalizar el funk, yo gosto de funk. Mas también no mundo do samba, às vezes vemos a cabrocha ainda nas novelas da Globo. ¿Você acha que, en general, a mulher negra leva a pior parte?
Sim, isso é indiscutível, porque a mulher negra foi negada o espaço de liderança, de intelectualidade e sobrou lugar de objeto, ou no sentido de animalizar essa mulher, ou no sentido de deixá-la como objeto de desejo, né? Então isso já aconteceu desde o Brasil Colônia, quando tinha a escravizada que era estuprada, era abusada, era violada pelo senhor da casa. A gente tem um exemplo aí, para quem é de fora do Brasil, acho que é válido recontar essa história, que é a história da Anastácia, que era uma escravizada belíssima, né? E ela morreu em função de ser uma mulher bonita e de ser objeto de desejo do senhor. Então ela foi impedida de comer, usou uma máscara por muito tempo e assim causou a morte, o adoecimento e a morte dela. Então a mulher negra, desde o início da história do Brasil, ela está nesse lugar de não humano e é apenas objeto para fins sexuais, reprodutivos ou para saciar o desejo de homens, né? E aí eu amo funk também, né? E eu não digo só do funk, mas eu digo muitas outras músicas. A gente tinha a figura icônica, né, das mulatas, né, e é importante dizer aqui que mulata é um termo pejorativo, né, nós não gostamos desse termo, porque é um termo que vem de um lugar, coloca a gente em um lugar de animalização, então a gente não gosta desse termo, não é usado, mas foi vendido como atração sexual para turistas vindo ao Brasil. Então o meu corpo, o meu biotipo é um biotipo que ele é exportado para atrair homens. Então, é muito comum eu estar andando na rua e não é carnaval e não é nada, eu estar com roupa de trabalho e me parar um estrangeiro na rua, samba, mulata, samba. E assim, como se eu servisse apenas para satisfazer o desejo de uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, mas está nesse lugar do exótico, né? Mas um exótico a partir de qual olhar? E isso são estereótipos que também são repetidos. Em novelas, por exemplo, a negra folgosa, a negra que é trabalhadora doméstica e ela tem um caso com o patrão. São estereótipos que são muito comuns. Eu tinha há alguns anos uma mulher que tinha um biotipo muito parecido com o meu, dançando nua na TV, pintada no carnaval. Nua. Eu cresci vendo essa mulher nua na TV. E assim, eu não posso culpar essa mulher por estar nesse lugar, entende? Porque era fruto de todo um sistema que levava a estar naquele lugar. Um sistema que não é feito por mulheres pretas, nem por mulheres indígenas, nem por mulheres de maneira geral.
Fátima, eu ia perguntar a mesma coisa para você, também olhando um dado que eu acho fantástico. Pela primeira vez na história do Brasil, aumentou a mais de 50% o número de pretos e pardos que se declaram pretos e pardos, lembrando para os ouvintes que no Brasil é livre a identificação racial. E isso não quer dizer que tem mais pretos ou pardos, sino que tem mais autoaceitação, tem cada vez mais pessoas que se reconhecem dentro dessa categoria. Então, olhando essa mudança, para mim, histórica, fundamental, como antropóloga, o que você acha? A mulher negra segue levando a pior parte?
Segue levando a pior parte. Eu desafio qualquer pessoa a abrir qualquer indicador agora, qualquer indicador. Feminicídio, quem mais morre? Mulheres negras. Mortalidade materna, mulheres negras. Mortalidade materna infantil, mulheres negras. Taxa de feminicídio caiu para mulheres brancas, mas aumentou para as mulheres negras. Violência obstétrica, mulheres negras. Mães que perdem seu filho para a força brutal do Estado, mulheres negras. Como diz uma autora que eu também adoro, Sadia Hartman, as mulheres negras são o ventre do mundo. É em dois sentidos, no sentido de que foram violados, como colocou muito bem Luiz, mas do sentido também que se retirar as mulheres negras do mundo, vai restar muito pouca coisa. Então, assim, claro que continua. Agora, também completando um pouco a Luiz, eu também adoro funk, e eu acho que tem uma mulherada aí retomando a cena do funk e a cena do samba. Porque se eu quiser descer minha bunda até o chão, é um problema meu. Eu acho que essa autonomia com os nossos corpos. Então, está explodindo aí oficinas de funk, oficina dada por mulheres negras, oficina de quadril. Acho que é uma retomada de um corpo e uma retomada, inclusive, do sentido da sexualidade de um outro lugar que seja esse. Mas claro que tem uma tensão aí, porque por trás de tudo isso está o mercado, por trás de tudo isso está o mercado consumidor, por trás de tudo isso está uma plantation cultural terrível. E o limite aonde isso pode ser uma prática que realmente leve a gente para uma autonomia, ou na verdade ela pode ser mais uma captura nesse sistema, ela é muito tênue. Eu acho que é tempo se a gente estar atento a tudo isso, mas a gente tem uma cena feminina do funk, a gente tem uma cena feminina do rap, a gente tem uma cena feminina, agora o Rio de Janeiro é testemunha da quantidade de mulheres que tomaram espaço de samba para si. As rodas de samba hoje, lideradas por mulheres no Rio de Janeiro, eu moro há 14 anos aqui no Rio, esse é um fenômeno de 4, 5 anos. Quando eu cheguei para morar aqui, era muito raro você encontrar mulheres em roda de samba. Elas agora não apenas estão na roda, mas elas têm só rodas que são de mulheres. Mais uma vez, as mulheres negras estão liderando esse processo aí. Agora, o tempo é melhor? Eu não acho. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo o pior tempo. Mas talvez no pior tempo esteja processos muito interessantes de persistir pela vida. E mesmo a mulher negra estando nesse lugar, muitas vezes, de levar pior, ela também, ou elas também, que têm instaurado processos de continuidade, de persistência e de construir outros possíveis. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Luiz, queria acrescentar alguma coisa?
Sim, enquanto a Fátima falava, eu lembrei de uma pesquisa até pouco tempo no Google, eu digo pouco tempo, cerca de 4 anos, você jogava no Google mulher branca dando aula, aparecia uma mulher branca professora dando aula. Quando você jogava mulher negra dando aula, aparecia uma mulheres pretas em cenas de sexo, vídeos pornográficos. Isso foi até tema de uma reportagem no site Notícia Preta, no qual falou sobre isso, e isso deu uma repercussão super negativa, né? Para você ver que uma simples pesquisa no Google sobre dando aula já colocava a mulher nesse lugar de sexualização. Isso quando você botava mulher preta dando aula, aparecia mulheres pretas em posições sexuais, enfim.
Carmen, acho que você queria comentar alguma coisa, né?
É em relação à palavra sexualização que eu acho importante, porque a partir da sexologia, quando falamos de sexualização, tenho tentado traduzir a sexualização da mulher na arte. Então, a palavra a mulher, eu adoraria trazer para o debate, porque com nada mais do que a afirmação em si, estamos caindo em uma armadilha. Acho que é a abstração da mulher como ideia em que as imagens chegam até você. É sobre aquela mulher que você também sexualiza, com a qual há diretamente uma desapropriação. E a sexualização, tenho a sensação de que quando falamos em sexualização, que também parece nos incomodar, há algo que não gostamos muito. Acho que é porque estamos falando da objetificação sexual dos corpos, ou seja, fazer do corpo um objeto exclusivamente receptor, dando-lhe apenas essa capacidade de receber e, portanto, de receber com mais ou menos afeto. Bom, esse é outro assunto. Claro que na sexologia existe uma abordagem interessante em que vamos ver como sexualizamos na arte, sexualmente e em qualquer lugar, porque o que significa ser sexualizado? Bom, basicamente, ser sexualizado é aceitar que existe uma dimensão no corpo, no ser humano, que é a sexualidade, e essa é uma dimensão inerente ao ser humano. E claro, existe também um binômio, uma bidirecionalidade muito bonita no desejo sexual, que tem a ver com ser sujeito e objeto. Ou seja, para produzir essas interações entre as pessoas, temos que saber brincar de sujeitos e objetos de forma circular, bidirecional. É assim que o desejo é produzido e funciona do ponto de vista sexológico. Então, é claro, o que aconteceu? O patriarcado, o capitalismo, está decidindo os valores predominantes na nossa estrutura social. De alguma forma, aquele binômio horizontal entre o sujeito e o objeto, que joga de forma horizontal e equilibrada entre o sexo e a sexualização. Então, o que há que fazer é separar, hierarquizar e estratificar muito mais e apontar as diferenças que marcam a estrutura piramidal do poder. Então, sempre que esse desequilíbrio ocorre em qualquer lugar, tudo fica organizado como uma estrutura que é hierárquica. As mulheres negras estão abaixo das outras, estão abaixo das crianças, estão abaixo das que vêm. É muito impactante como tudo isso funciona. E isso é interessante porque, para nós, como podemos restaurar um equilíbrio de desejo democrático, horizontal, belo, lindo, sem negar que a sexualidade existe?
Meninas, nós estamos quedando sem tempo, mas eu não quero deixar de fazer uma pergunta. O quanto é importante esse tipo de eventos, esse tipo de debate para tentar mitigar, mudar a realidade dessa violência? Né? A gente está falando de sexualização, mas no fundo estamos falando em violência.
Sim, porque uma coisa não está desligada da outra, né? Eu digo de maneira até pessimista que eu não faço isso por mim, porque eu não verei os frutos disso, né? Mas eu faço para que as minhas sobrinhas netas, as crianças de hoje, as meninas de hoje, elas colham os frutos mais tarde sobre isso, né? Por isso que é importante a gente falar, porque eu cresci em um momento que eu não ouvia falar sobre essa questão, e eu fui aprendendo conforme entrei para a faculdade, fui discutindo, participei de discussões feministas, e fui entendendo essa questão da mulher, a problemática que tinha quando eu era criança e dizia, nossa, essa mulata bonita vai dar trabalho. Isso, eu era uma criança de 10 anos, ouvia isso. E eu não entendia e que isso já estava me objetificando, porque eu já era curvilínea aos 10 anos, como a gente diz aqui no Brasil, já estava ficando mocinha. Então eu não entendia isso, era tido como comum. E eu não quero que seja comum para as minhas sobrinhas, nem para as outras gerações. Então eu acho que a importância de discutir isso aqui em outros espaços é preparar as próximas gerações para que sofram menos. Eu queria muito que não sofressem, mas se sofrerem menos já é um grande ganho.
Também concordo plenamente. Primeiro que eu acho que não tem como estar na vida sem a gente se implicar realmente com a ética da própria vida. Não tem como, não existe outro lugar de estar na vida. Não existe outro lugar para eu estar na universidade, na academia, que não seja pelo ativismo também. Porque antes de tudo vem a vida. Né? Nunca fala acadêmica, fala Fátima. Mas eu posso falar também academicamente, mas antes de tudo eu falo como Fátima. E quando eu falo por mim, é exatamente isso que a Luísa colocou. É uma convocação de uma sujeita que é uma sujeita coletiva. Eu não sei se é o melhor momento, eu às vezes penso que estamos vivendo o pior momento no Brasil e no mundo hoje. Mais uma vez eu digo, eu acho que é um fim de um mundo. Mas é justamente por ser um fim de um mundo e por gostar tanto do mundo, é muito bonito isso que Luísa disse, e por gostar tanto do mundo é que a gente faz essas coisas, é que a gente topa fazer esses encontros.
Carmen, cada pessoa escolhe um caminho e você escolheu a música. Tá, e eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua turnê aqui na América Latina, se é a primeira vez que está no Brasil, e um pouquinho suas impressões aqui nesses primeiros dias no Rio de Janeiro.
É uma cidade com tanta vida, com tantas capas.
É uma cidade com tanta vida, com tantas camadas, que a sensação é como se já me tivesse possuído. Eu estou super feliz, vim apresentar um trabalho, um álbum chamado La Serrana. É uma viagem pelas histórias e, sobretudo, pelas histórias das mulheres que me criaram, que me amam e que fazem parte da minha vida. E, bem, chegamos ao Rio de Janeiro pela primeira vez. Ano passado viemos para Brasília, mas nesse ano viemos para cá e vamos também para São Paulo para nos apresentar e mostrar para vocês esse trabalho que é tão profundo para mim. E através da música você pode atingir vários estratos da alma humana, porque não só as palavras, a melodia, bom, essas coisas que acontecem nas entrelinhas da vida. Então, eu tô super feliz e o sentimento, além do personagem, Eu adoro ter vindo aqui, porque na verdade estou muito curiosa sobre o que vocês estão falando. As coisas estão tão ruins no Brasil agora? Até onde? Porque eu já não entendo o mundo. Eu estou num momento da minha vida em que entendo muito pouco o tabuleiro do jogo e não sei para onde ir. Então eu me refugio na minha música e acho que ela vem de uma forma muito tranquila. Às vezes falta nessa sociedade materialista um pouco de paz, de espiritualidade, dessa ligação com tudo. Lutamos muito, às vezes é tudo batalha e luta. E às vezes é como, bom, vamos ver o que acontece.
Tudo é batalha e luta e às vezes é como, bueno, pues a ver o que passa, não?
Eu agradeço muito terem encontrado um momento para fazer esse bate-papo, essa reflexão, e desejo tudo de bom para essas mulheres fortes e bem resolvidas. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com essas mulheres incríveis nesse momento de aprendizado.
Muito obrigada, achei muito legal que, sem compartilhar o idioma, são duas línguas que quase se entendem. É muito lindo, então obrigada.
Me dio pelusa cuando te vi abrazar de aquella manera al árbol. Que había un dios metido entre sus ramas, decías. Me dio pelusa de tu dios.
A emissão em português fica por aqui. Até amanhã. Tchau.
Me vi abajo al ver saltar las chispas entre tus dedos. Aún sin saber si prendería mi llama y dudaba. Y me dio pelusa de tu Dios. Y si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no, que hablo de envidia. Me puse verde y fui libar oculto de tus talentos. Pellizca al ver cómo el público te adoraba y reías. Me dio pelusa de tu Dios. Después el llanto, el secar al interior de a quien nada aprende. Comprometí mi alma a las redenciones entera, comprometida, entera con mi Dios. Y si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no. Que hablo de envidia. Quien que haya sido humano nunca sentió la envidia dentro de su corazón. Y hay quien por hablar de menos, y hay quien por hablar de más. Y el pecado de la envidia se cura con que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí, mira hacia adentro que no. Y si piensas que hablo de amor, te estás equivocando. Y si piensas que hablo de mí,